Então vamos começar. Bom dia a todos. Como sabem, face à ausência do Sr. Presidente da Comissão e do Vice-Presidente, deputado Ulisses, tenho esta tarefa de agora de presidir a reunião da Comissão. Queria que avaliassem a consideração de poder ser substituído pelo deputado mais antigo face à minha também participação, ou pelo menos a vossa compreensão, para que eu, durante a reunião, participe quer na condução dos trabalhos, quer também na discussão dos diversos pontos da ordem do dia. Temos aqui, portanto, duas situações, queria ouvir a vossa opinião. Uma era que eu seja substituído pelo deputado mais velho, mais antigo, e que possa ser ele a presidir a reunião. Outra, que eu, presidindo a reunião, vá fazendo aquela função de Olívia Patroa e Olívia Empregada. Sr. Deputado Maurício Marques.
Não temos nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Castro.
Nada a opor.
Nada a opor.
Penso que a proposta não é essa. Portanto, o Sr. Presidente preside, obviamente, quando tiver que usar a palavra. Pede a um deputado mais antigo que o substitua na presidência. É essa a proposta. É essa a proposta, portanto, eu acho que sim, senhor.
Então vamos colocar, para não atrasar mais os trabalhos, vamos colocar neste ponto. Eu vou presidir a reunião no momento em que tiver que discutir os trabalhos. Eu peço autorização para que assuma a condição de deputado do PCP. Estou autorizado. Bem, então vamos dar início. Foram solicitados dois pedidos à Comissão no sentido de reordenar a ordem do dia. Um deles tem a ver com o ponto 10, para passar a ser, portanto, a preparação da especialidade do projeto de lei número 767 do PCP, que estabelece os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal, para ser o primeiro ponto. Depois, o deputado André Dupin solicitou também que o ponto 1, 2 e 3 fossem juntos e antecipado também o ponto 17, com a discussão e votação do relatório final da petição 436, referente à abolição do transporte de animais vivos por via marítima para os países da União, fora da União Europeia. Pergunto aos senhores coordenadores se têm alguma coisa a opor.
Nada a opor, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, a passagem desses pontos obriga-nos aqui a uma certa logística para a qual ainda não estamos preparados, na alteração da ordem de trabalhos, e, portanto, se calhar faria a ronda e pode ser que já consiga consultar os restantes grupos parlamentares, pode ser que entretanto já consiga ter uma resposta.
Muito bem. Sr. Deputado Carlos.
Nós não temos nada a opor desde que toda a gente esteja de acordo e que haja condições para que o Partido Socialista possa participar. Uma lógica.
Sr. Deputado Patrícia Fonseca. Era as propostas de alteração da ordem do dia que nos chegaram foi a pedida de antecipação para ponto 1, ponto 10. Pois, devem ter consultado ontem na informação também que nos chegou, o ponto 1, 2, 3, sendo a discussão conjunta e também o ponto 17, antecipar para logo o início da reunião. Também deixar já aqui à discussão uma situação que tem a ver com prazos, cumprimento de prazos, tem a ver com um parecer que terminava ontem o prazo para a entrega, foi entregue, um dos quais, este parecer, eu fui o relator, portanto tem a ver com a proposta do Regulamento Europeu desculpem. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que altera o regime e corrige o Regulamento número 167/2013 relativo à homologação e fiscalização do mercado de veículos agrícolas e florestais. Portanto, este parecer ter-vos-á chegado agora em papel, certamente não terão tido a oportunidade de ler. No entanto, queria pôr à vossa consideração a possibilidade de aprovarmos, então, até ao final da reunião. Porque temos prazos a cumprir, senão teremos que falar com a Comissão de Assuntos Europeus para resolver e retardar aqui este prazo. Exatamente. Sr. Deputado Carlos Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Por nós nada a opor e acho que, enfim, se for necessário fazer uma breve pausa para que quem não leu possa ler. Eu já o li, não me parece nada controverso e, portanto, creio que estaremos em condições até ao final da reunião de o votar.
Alguém? Então deixaríamos para o final da reunião para depois resolver este assunto. Vamos então... Sr. Deputado João Castro está em condições neste momento?
Sr. Presidente, estamos em condições de anuir a agregação, portanto, separando todas as propostas, estamos em condições de anuir a agregação dos pontos 1, 2 e 3, estamos em condições de antecipar o ponto 10 e em relação à antecipação do ponto 16, nós estamos em condições. De anuir. Obrigado.
Muito obrigado. Então avançávamos já para o ponto, para a antecipação do ponto 10, que prepara, relativo à preparação da especialidade do projeto de lei número 767/13 do PCP, que estabelece os princípios gerais da carreira de médico veterinário municipal. Primeira alteração ao decreto de lei número 116/98 de 5 de maio. Então, a palavra à deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado. Cumprimento todos os senhores deputados. Nós propusemos o agendamento deste ponto e já agora também agradecer a todos os grupos parlamentares o acordo para o que possamos discutir já, porque de facto há muitas comissões a decorrer hoje de manhã. A ideia era, tendo em conta que as iniciativas já foram discutidas, já foi discutida na generalidade no plenário da Assembleia da República, era de se encontrar aqui a metodologia para o prosseguimento do processo agora na comissão. O que nós propomos, com a perspectiva de que da conclusão deste processo legislativo até ao final agora dos trabalhos em julho, é que houvesse a possibilidade, eu creio que ainda assim, a realizar audições, eu creio que valia a pena a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional dos Médicos Veterinários Municipais, não sei se há mais alguma proposta, creio que haverá, mas só se tivessem de acordo, eu creio que numa tarde, numa manhã conseguiríamos organizar estas audições e depois apresentar um prazo para a apresentação de propostas na especialidade, que teriam que ser sempre naturalmente depois das audições. Talvez uma semana depois das audições pudesse ser um prazo adequado para que depois pudesse aqui em sede comissão fazer então a votação da especialidade da iniciativa. Eu estou a dizer sem prazos porque vai depender da data, sem prazos concretos, porque há de depender das audições, mas se houvesse condições, por exemplo, para a semana que vem, no dia 26 de junho, na parte da manhã, não sei se é possível para os membros da comissão, se não, de podermos fazer as audições, creio que poderíamos logo resolver esta parte e depois na semana seguinte apresentação de propostas e agendamento depois para a especialidade de votação.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós não temos nada a opor, sendo que não estamos neste momento em condições, mas podíamos marcar aqui um prazo para isso, a indicar quais as entidades ouvir. E, portanto, gostaríamos que nos fosse dado um prazo até ao final da manhã, para indicarmos as entidades a ouvir e depois podemos, eventualmente, estamos disponíveis para fazer, se assim for do entendimento de todos, as audições na próxima terça-feira. Apenas corremos aqui um risco, é que eventualmente é capaz de ser muito pouco tempo para convocar as entidades, mas de qualquer forma não temos nada a opor.
Sr. Deputado João Castro. Desculpa, Sr. Deputado Ana Passos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não tem nada a opor. Temos aqui apenas algumas dúvidas, porque na ordem de trabalhos vem apenas o projeto de lei do PCP e quando foi a plenário foram 3 projetos de lei discutidos e votados. Não sei se vamos passar por um processo destes individualmente para cada um dos projetos ou se serão os 3 tratados em conjunto. É uma dúvida, perdoem-me porque eu estou cá há pouco tempo e não sei como é que... Está um do PAN e outro do CDS. Em relação às entidades, também concordamos com as entidades que o Partido Comunista Português apresentou, acrescentando a DGAV e mais uma ou duas, mas se apresentaremos dentro do prazo, ficar estabelecido amanhã de manhã, apresentaremos também a nossa lista de entidades a ouvir. E, de resto, está tudo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, no ponto em que estamos, eu estou de acordo com a evolução que tem levado a este debate e os contributos que têm sido dados. Parece-me razoável que até ao final da manhã possam ser acrescentadas outras entidades, para além das que já foram sugeridas, com as quais nós concordamos, e que se essas entidades sejam ouvidas tão breve quanto for possível agendar com elas. E depende também da disponibilidade das pessoas virem cá. E, portanto, que o mais rapidamente possível sejam discutidas, ouvidas as entidades, tendo como referência os 3 projetos de lei. Parece-me que é isso que faz sentido.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu concordo, portanto, e no fundo acho que a discussão tem de ser em conjunto, como é óbvio, portanto, nós não tinha, o CDS não tinha pedido ainda para fazer a discussão deste projeto de lei na especialidade, porque como está a decorrer o processo de descentralização, achávamos que há competências que vão ser transferidas para os municípios e nesse sentido estávamos, no fundo, a tentar, na expectativa de que o processo se desenrolasse mais depressa e o da descentralização, para que estes projetos pudessem ser discutidos nesse âmbito que achávamos que fazia sentido. Mas é um facto que há uma expectativa gerada, nomeadamente ou concretamente nos veterinários municipais e até na população que precisa destes serviços e, portanto, não nos opomos e achamos que dado a demora no outro processo, que faz sentido avançar-se para a discussão destes projetos na especialidade, como é óbvio, deverão ser, penso que, também não sei se estou a dizer, pelo meu desconhecimento ou inexperiência nesta matéria, eu penso que nem é possível fazer a discussão sem ser em conjunto, porque são projetos de lei, portanto não são fazer várias leis sobre o mesmo assunto, e portanto o CTS, como é óbvio, está disponível para que a discussão seja feita em conjunto, e eu acrescentava às audições que a deputada Ana Paula Santos disse, também a ordem dos médicos veterinários, que me parece que faz sentido, assim, à partida não me estou a lembrar de mais ninguém, mas irei ponderar até para ver se faz sentido propor mais alguém, mas acho que também se poderia fazer uma audição, um pacote no fundo de audições numa manhã ou numa tarde e depois dar um prazo para as eventuais propostas de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos lá deixar aqui. João Castro, diga.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, considerando esta intervenção da deputada Patrícia, não posso deixar de relembrar que esta foi exatamente a posição que o PS defendeu, inicialmente. Ou seja, de que estes diplomas fariam sentido a sua reflexão no contexto, ou pelo menos concertados, com aquilo que é o processo de descentralização. E tentámos exatamente essa via a quando da discussão na generalidade, da votação na generalidade em sede de plenário. Presumo que esteja a haver uma aproximação a este tipo de posição e, portanto, não gostaria de deixar esse registro e de que, obviamente, o Partido Socialista continua aberto a que se possam equacionar este tipo de iniciativas, na medida do possível, concertadas com o processo de descentralização também em curso. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo com a proposta do PCP de se debater, de fazer este debate em especialidade. Quanto aos prazos e à metodologia, aceitarei aquilo que for decidido pela Comissão. Queria só apenas referir que este trabalho deve ser feito, em especialidade deve ser feito com os três projetos de lei que foram aprovados em generalidade e não apenas com o projeto de lei do PCP. Obrigado.
Antes de dar a palavra à deputada Paula Santos, quero pedir desculpa ao Sr. Deputado André Silva de ter esquecido de passar aqui na ronda. Isto foi mesmo um lapso da minha parte e a experiência é muita. Sr. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma justificação, de qualquer das formas. Nós, quando solicitámos o agendamento da nossa iniciativa, era obviamente que faz sentido que o processo legislativo seja com o conjunto das iniciativas que estão neste momento em comissão relativamente a esta matéria, mas a nossa intenção era, de facto, despoletar este processo e, por isso, pedimos o agendamento da nossa, sobre o qual somos proponentes e não relativamente aos outros. Estamos de acordo com as propostas que foram aqui sugeridas, ou seja, de que até amanhã os partidos, até amanhã de manhã os partidos possam fazer as sugestões de audições, naturalmente, sem colocar em causa a legitimidade de cada um. Eu creio que tínhamos a ganhar em conseguir organizar as audições de forma a que numa manhã, numa tarde, o mais rapidamente possível, avancei só o dia 26, compreendo que de facto possa ser difícil contactar as entidades a tempo útil da próxima terça-feira, mas queria só dar este nosso sentido de que entendemos que deve ser o mais rapidamente possível para que o processo prossiga. Só uma palavra, queremos que este processo pode prosseguir, independentemente do curso em que está o ponto de situação relativamente à descentralização. Este é um processo que pode prosseguir, se posteriormente houver algum tipo de alteração daquilo que eu conheço, do que está em cima da mesa. Não há nenhuma alteração ao decreto de lei e à legislação que regulamenta as questões relativamente aos médicos veterinários, dos decretos setoriais. Creio que, agora estou a dizer isto, mas era preciso averiguar se havia, mas eu creio que há todas as condições para avançar com este processo, independentemente da descentralização, e a nossa sugestão, tal qual como há aqui a inclinação, pelo menos da percepção que temos das várias intervenções, é que devemos prosseguir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, vamos...
Eu não percebo a que intervenções é que se refere, porque a intervenção do Partido Socialista é exatamente em sentido contrário, de concertar com o processo de descentralização. Houve três intervenções, duas foram no sentido de concertar com o processo de descentralização, o PAN não se pronunciou sobre esse assunto. Portanto... Muito obrigado. Percebido, peço desculpa pelo equívoco. Obrigado.
Então vamos lá tentar ver se ficamos aqui com uma posição, ou seja, a proposta vai neste sentido, que seja apresentada a lista de entidades até amanhã à tarde, depois com criar condições para que no dia 26 sejam ouvidas as entidades sujeitas a essas audições, que seja também discutido em conjunto na especialidade, portanto, os outros projetos que estão também na comissão e agora com esta ressalva que a deputada Paula Santos referiu, que se o processo houver desenvolvido, poderá o processo prosseguir mais tarde, caso haja desenvolvimentos aqui apontados, quer principalmente para o grupo parlamentar do PS. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para clarificar, consideramos que este processo de relativamente aos médicos veterinários municipais deve ter o seu prosseguimento até em sede da Comissão de Agricultura, independentemente do andamento do outro.
Muito bem. Então, Ficamos assim, Sr. Deputado.
Nada a opor, Sr.
Presidente. Sr. Deputado Carlos João Castro.
A socialista passou sua posição. Obrigado.
Então, está finalizado. Passamos então à junção dos pontos 1, 2 e 3, relativos, ponto 1, à discussão do projeto de resolução número 1503, do PCP, que recomenda ao Governo a monitorização ambiental, socioeconómica e demográfica das áreas sujeitas a processos de intensificação da produção agrícola, nomeadamente por olival intensivo. A discussão do projeto de resolução 1559/13, que recomenda ao Governo que elabore uma análise do impacto dos olivais intensivos nos recursos naturais e ecossistemas e saúde pública, e a discussão do projeto de resolução nº 1655/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a resolução dos problemas decorrentes das monoculturas intensivas e superintensivas. Portanto, peço agora a compreensão à Comissão e aos seus deputados, que eu agora irei assumir então o papel de deputado do Grupo Parlamentar do PCP para a discussão aqui do projeto de resolução que o PCP apresenta. Portanto, o projeto de resolução que nós apresentamos, a preocupação que o PCP tem relativamente a esta matéria, insere-se muito naquilo que é as preocupações com o modelo encontrado para o desenvolvimento do programa, do plano de Alqueva. De facto, o Alentejo tem sofrido alterações substanciais naquilo que é a produção agrícola, sendo que o setor da produção associado à oliveira, nomeadamente a produção de azeite, sofreu um incremento e um aumento exponencial, com uma abordagem essencialmente super intensiva e neste momento até já podemos dizer hiper intensiva face ao aumento de produção e à utilização das terras, quase como se fosse uma produção industrial. O Alentejo debate-se com problemas graves em termos do que é o seu desenvolvimento económico, nomeadamente o que tem a ver com o despovoamento, o desemprego, a fraca dinâmica económica. E a agricultura nacional é, de facto, uma importante bandeira do Partido Comunista Português. Entendemos que devemos ter uma produção que responda às nossas necessidades e responda à nossa soberania, não em valor, mas em quantidade e diversidade de produtos. E, de facto, a resposta que resulta da agricultura essencialmente praticada face à utilização e ao recurso à monocultura intensiva e superintensiva, não tem dado resposta àquilo que são as carências essenciais do Alentejo. De facto, o despovoamento continua e não se resolveu, apesar de tanto se falar daquilo que é o modelo de exploração hídrica e agrícola do Alqueva. De facto, o desemprego também não sofreu reduções e até nos parece que uma agricultura que se diz de elevada tecnologia, de top naquilo que tem a ver com o seu desenvolvimento, e acaba por muitas das vezes ser apanhada no recurso a mão de obra ilegal e até mesmo escrava. E portanto, em termos da dinâmica económica, o olival intensivo também não veio trazer grandes alterações, pouco mais dinamizou do que pequenas empresas de venda de alguns produtos, de algum material de manutenção de maquinaria, porque no essencial este agronegócio está a ser explorado por indústria, por agroindústria, muita dela que não sequer é tampouco nacional e que leva a uma concentração da terra, a uma concentração de uma monocultura, pondo em causa aquilo que é a nossa soberania. Ou seja, até por questões, e não nos podemos esquecer, e para terminar, até por questões, e não nos podemos esquecer do que aconteceu, que um simples vulcão parou os céus da Europa e pôs em causa aquilo que seria a nossa capacidade de nos abastecermos. Se nós estivermos dependentes do equilíbrio da balança alimentar, tão significativamente, apenas em um, dois ou três produtos, isto significa no dia em que, por qualquer, não quer dizer que seja por guerras, mas por qualquer situação de embargo, como foi o caso de greves que já aconteceram no caso dos camionistas, por situações, situações pode levar a que possamos ter que ficar com azeite e que não dá saída, ou que haja alterações no panorama dos outros países e que depois temos em causa aquilo que é a nossa soberania e aquilo que é a nossa capacidade de nos autoabastecermos e sermos autossuficientes. Portanto, por estas razões, entendemos que deveremos ter, e principalmente por uma situação também que está, que nós não sabemos as consequências do que vai ser o resultado desta utilização super intensiva com a utilização destes produtos que estão a esterilizar a nossa terra e que estão a constituir uma infiltração destes químicos nos lençóis freáticos, constituindo provavelmente problemas ambientais e de saúde pública e que vão ter consequências demográficas, de certeza. Disse. Passo então a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN. Ah, agora é o Presidente. Peço desculpa por esse pequeno atalho que deveria ter feito. Ao Sr. Deputado André Silva do PAN, também para ele apresentar a sua proposta.
Obrigado, Sr. Presidente. A crescente reconversão do olival tradicional em plantações intensivas em grande escala, recorrendo a métodos de cultivo dependentes de fertilizantes, pesticidas e de quantidades de água insustentáveis, deveria ter sido devidamente acompanhada pelas entidades competentes para que fossem identificadas atempadamente os impactos negativos nos recursos naturais. A falta de regulação e monitorização na utilização de pesticidas e fertilizantes, com o sentido de aumentar a produtividade, induzem a contaminações dos solos e, consequentemente, dos recursos hídricos subterrâneos, que, consequentemente, terá impacto não só nos ecossistemas, como na saúde das populações das áreas circundantes. Reforçando ainda que plantações intensivas de única espécie, mesmo autóctones, implicam no ecossistema a diminuição de biodiversidade, diminuição da resiliência das culturas a infestações e menor capacidade de adaptação às alterações climáticas por serem dependentes do regadio e dos pesticidas aplicados. Ainda, sendo que a maioria das plantações de olival cultivado de modo intensivo estão localizadas maioritariamente a sul de Portugal, onde existe tendencialmente maior escassez de água, parece-nos irrefletida a permissão da sua expansão sem estudos de impacto prévios, sustentando-se na existência de uma estratégia de regadio que irá suportar estes cultivos. Face a estudos recentes, referentes aos efeitos das alterações climáticas no território, verifica-se que fomentar um olival dependente deste método de rega tornar-se-á insustentável num futuro próximo, sendo que é inevitável a diminuição da precipitação e o crescimento de períodos de seca. Em 2008, terá sido constituído, por meio do despacho 26873, de 23 de outubro, o Grupo de Trabalho do Olival, com o objetivo de realizar análises consideradas necessárias ao acompanhamento constante da evolução das características e estado da fertilidade dos solos e à apresentação anual de um relatório com as respectivas conclusões. Contudo, nunca terão sido publicados estes relatórios, nunca o foram. Após interpelado com a inexistência dos relatórios de análise do impacto das plantações do olival intensivo nos recursos naturais, no debate quinzenal de 15 de março, o Sr. Primeiro-Ministro terá informado que iria disponibilizar os relatórios relativos aos anos de 2009, 2010 e 2011 e que iria solicitar a elaboração de um estudo atualizado referente ao ano 2017. No entanto, após vários requerimentos ao Governo, feitos pelo PAN, a solicitar estes mesmos relatórios, que supostamente estão feitos e foram realizados, até à data não nos foram facultados. E, portanto, 3 meses depois do debate quinzenal e após várias solicitações escritas, formais do PAN, os relatórios ainda não chegaram. Não obstante, e aquilo que nós recomendamos é que se elabore uma análise dos impactos das plantações de olival intensivo nos recursos naturais, nos ecossistemas e na saúde pública, e que, por outro, no seguimento das diligências decorrentes do ponto anterior, elabore o respectivo relatório e torne público através do site da INIAF. Obrigado. Do INIAF. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra para o seu projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também nós abordamos a questão, no nosso projeto de resolução, a questão do crescimento, do desenvolvimento quase descontrolado das culturas intensivas, superintensivas, ou como foi agora acrescentado ainda há pouco, hiperintensivas, causando, em alguns casos, grandes danos ambientais. Trata-se, como se sabe, do estabelecimento de largas áreas monoespécie, em particular de olivais intensivos, que para além dos danos no ambiente decorrentes resultantes da aplicação intensiva de produtos químicos, vai provocando o desaparecimento da flora autóctone e de habitats da fauna que ainda da pouca que vai resistindo. Além disto, o aparecimento de explorações com elevada necessidade de mão de obra provocou um grande afluxo de imigrantes que, em vez de serem dignamente acolhidos, como deveria acontecer, estão a ser vítimas de sobreexploração, em alguns casos, felizmente nem sempre, e sobretudo também de condições indignas de alojamento e de vida. Diga-se passagem que este é um problema que não diz respeito só à Comissão da Agricultura. É um problema que devia ser encarado, enfim, permitam-me este parênteses, de uma forma holística, de uma forma multissetorial, porque está-se a criar um problema em algumas regiões do Alentejo, de mão de obra intensiva e de grande concentração de imigrantes, que, dadas as condições indignas e extremamente precárias em que vivem, refletem, criam problemas ao mais diverso nível. Aliás, nós chamamos nos considerandos do projeto de resolução que apresentámos, citámos uma moção que, aliás, foi apresentada pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odmira no princípio de 2016, e diga-se que de 2016 para cá a situação ainda se agravou mais. Essa moção aprovada de forma unânime na Assembleia Municipal de Odmira caracteriza este problema nas suas variadíssimas dimensões. Crescimento da agricultura intensiva, incompatível com a qualidade e desenvolvimento do concelho, no caso de Odmira, pois criou dilemas de cariz social, ambiental, de segurança, de habitação, na paisagem, na gestão de resíduos ou nas acessibilidades para as quais as entidades públicas e as próprias empresas já não têm a resposta. Este era o quadro em 2016 e foi este quadro que se agravou ainda de então para cá. De certa forma, este quadro, nos seus aspectos diversos, ambientais, etc., que foram aqui referidos, é o reverso, ou melhor, é um dos aspectos da aplicação da política agrícola comum, tal como ela foi desenhada para o nosso país. Privilegiou, sobretudo, este tipo de agricultura e não apoiou a pequena agricultura e não atendeu às especificidades, sobretudo, da pequena agricultura familiar do norte e do centro do país, canalizando e empurrando, se me é permitida a expressão, com todas as aspas, os investimentos e os apoios comunitários para este tipo de agricultura intensiva. Portanto, nós estamos na fase de discussão da PAC, de preparação do próximo quadro 21-27, e, portanto, é o momento em que para equacionar uma alteração substancial à política agrícola comum, tal como ela foi desenhada, porque estão à vista as consequências, concretamente e em particular no Alentejo e em alguns aspectos também no Ribatejo, algumas das consequências negativas, tem outras positivas, como é evidente, mas algumas consequências negativas que a política agrícola comum, tal qual foi desenhada, está a ter de uma forma gritante, pode dizer-se. Daí nós apresentámos um conjunto de recomendações, antes de mais que seja promovido um amplo debate sobre o processo em curso de revisão da PAC, sobre os objetivos e as medidas de uma política agrícola e alimentar para Portugal. Que sejam estabelecidos de forma participada os critérios para a regionalização dos financiamentos. O Governo, depois de, enfim, passado algum tempo de estado de negação sobre este aspecto, aceitou, há cerca de um ano para cá, a territorialização dos financiamentos, ou a regionalização dos financiamentos, mas é preciso que para cada região sejam estabelecidos critérios justos. Que sejam ponderados, aliás, na linha dos outros projetos de resolução, que nós na generalidade acompanhamos, devo dizer, que sejam ponderados os aspectos ambientais negativos resultantes das monoculturas intensivas e hiperintensivas e que depois, em cooperação com as autarquias locais, sejam garantidas condições laborais de habitação e de vida dignas aos trabalhadores das explorações agrícolas, nomeadamente aos trabalhadores imigrantes, que são largos milhares em algumas regiões do Alentejo e que, de facto, são um outro lado do ponto de vista humano, do ponto de vista laboral, enfim, mas extremamente associado ao modo como se organiza a produção e, enfim, à cultura, às culturas intensivas e hiperintensivas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à discussão. Sr. Deputado Pedro Duó.
Bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu considero, e o PSC considera, que Alqueva foi seguramente a grande forma física de Portugal, provavelmente nos últimos largos anos, que transformou profundamente o nosso Alentejo e, a meu ver, para muito melhor. O que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos campos semi-abandonados, tínhamos campos de trigo que apenas eram rentáveis nos melhores bares de Beja, por quanto ao mais eram absolutamente ruinosos e tanto que foram abandonados, e uma outra cultura de sequeiro que cada vez ia sendo mais rara. E, de facto, hoje em dia, que nós olhamos para o Alentejo e percorremos toda aquela região, e vemos não só a cultura do olival, que, de facto, predomina, mas vemos vinha, vemos milho, vemos frutos secos, vemos amendoal, vemos papoila medicinal, ou seja, vemos uma panóplia de culturas que nunca vimos no Alentejo. E, portanto, isso resulta, efetivamente, da capacidade que houve por parte de governos, de conseguir canalizar as verbas necessárias, com o apoio naturalmente de Bruxelas, e com uma luta intensa que houve em Bruxelas, para que efetivamente aquela realidade fosse de facto hoje em dia um bem adquirido para o país e para os alentejanos. E portanto nós não podemos acompanhar qualquer crítica que se faça do ponto de vista desta visão mais redutora no que diz respeito à utilização da Alqueva, das culturas intensivas, porque de facto, efetivamente, nós temos outras culturas que são de regadio, não são tão intensivas e resultam, de facto, de um grande investimento que nós temos ido buscar, precisamente ao segundo pilar, aquele segundo pilar que todos nós, estou convencido que em unanimidade, estamos contra a proposta prevista para esta revisão da PAC, deste corte de investimento, porque, de facto, tivermos esse corte de investimento, estes investimentos que têm sido feitos serão muito mais difíceis de canalizar. E depois, objetivamente, eu percebo a preocupação do ponto de vista da mão de obra, sendo certo que se essa mão de obra ilegal existe, também sabemos, muitas vezes, porque existe muita necessidade de mão de obra e muitas vezes o mercado nacional não dá resposta a essa mesma mão de obra, mas nós temos regras claras, do ponto de vista laboral e do ponto de vista ambiental, para avaliação destes mesmos projetos. Estes projetos são super escrutinados. Aliás, se calhar, não digo 100%, mas muito perto disso, estes projetos são, de facto, apoiados por verbas comunitárias. E todos sabemos, de facto, o crivo, porque esses projetos têm que passar para efetivamente serem validados e muitas vezes até acompanhada a sua execução. E, portanto, se nós, de facto, percebemos que pode existir um ou outro problema, sabemos também que existem, neste momento, instrumentos que já estão ao serviço da política interna que podem permitir, de facto, esse controle, e esse controle é muito importante. Depois vamos falar da utilização dos pesticidas e da desgraça que poderá existir relativamente a isso. Mas nós temos já exemplos aqui ao lado. Jaén, em Espanha, a zona de Jaén, em Espanha, tem cultura intensiva de olival há muitos anos. E continua a ter, com ótimos resultados. Ótimos resultados nós estamos a assistir já em Portugal também. Aliás, o nosso azeite vai dando cartas cada vez mais lá fora, ganha prémios atrás de prémios, e de facto nós não temos que ter receio, porque o investimento é feito com qualidade. E este investimento que é feito, efetivamente, com qualidade, devemos acarinhá-lo e devemos, sim senhor, acompanhá-lo, mas parece-me que esse acompanhamento já temos os instrumentos necessários para o fazer, não sendo necessário qualquer alarme social que alguns destes projetos visam alcançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Castro. Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem dúvida que o incremento da área de regada permitiu uma progressiva alteração do modelo de agricultura alentejano, tradicionalmente assente no sequeiro, e que agora, com a garantia da água da Alqueva, gera novas oportunidades nas culturas de regadio e abre a porta às agroindústrias. A ocupação cultural proporcionada por Alqueva tem vindo a diversificar-se, sendo, na verdade, o olival a cultura predominante e com uma representatividade atual na ordem dos 50%. Os olivais instalados em Alqueva vieram permitir a autossuficiência de Portugal na fileira do azeite após de décadas e décadas de déficit. Eu atrevia-me a dizer que o projeto Alqueva superou todas as melhores expectativas que se podiam colocar o impacto na agricultura de regadio. Onde antes pontuavam cereais de sequeiro, alguma agricultura de subsistência e muita terra semi-abandonada, hoje domina o olival, mas também existe a vinha, o milho, os frutos secos, as hortícolas, as leguminosas e, como foi referido, até a papoila medicinal. Onde antigamente se produzia quase só com recurso à água da chuva, agora arregam-se plantações em 69 mil hectares, num total de mais de 110 mil hectares com água da Alqueva já disponível para novas produções. Houve, e isso não há dúvida, claramente uma mudança de paradigma na agricultura alentejana. E a vários níveis, mais tecnologia, maior profissionalização, diversificação de produtos, interação com o sector da indústria agroalimentar, produção para os mercados externos, enfim, mais emprego, melhor emprego e um grande impulso na nossa economia. Nós não temos nada contra a realização de estudos. Pensamos que têm sido feitos muitos, portanto, dizermos que não tem havido acompanhamento e não tem havido estudos não é verdade. Tem havido muitos estudos, mas não temos nada contra e acompanhamos que são necessários e faremos todos e concordaremos com todos os estudos que possam ajudar a encontrarmos o caminho mais adequado relativamente ao futuro, ultrapassando problemas que se colocam e que não podemos omitir no que se refere à mão de obra, no que se refere a problemas ou a possíveis problemas ambientais. Há que estudar e há que encontrar as políticas mais adequadas para evitar os problemas mais negativos. No entanto, não há indícios que a plantação de olival esteja associada a riscos ambientais sérios, tendo para mais em consideração que se trata de uma importante cultura nacional e com, portanto, o sucesso que também já aqui foi referido. Portanto, não temos nenhuma posição de fundo relativamente à realização de estudos, mas consideramos que muitos dos pressupostos e das posições de motivos que aqui nos foram apresentadas partem de alguns pressupostos errados. Nomeadamente, um dos projetos, portanto, refere a escassez da água e, sobretudo, no Sul. É que este ano foi precisamente a prova do contrário. Onde não há falta de água é no Sul, sobretudo na zona da Alqueva. E foi na zona da Alqueva, portanto, que, apesar da seca, portanto, conseguimos resistir ao problema da falta de água e há condições para garantir, portanto, que este sistema de agricultura intensiva possa, portanto, também ter lugar. E também aquela dimensão que se quer fazer crer que o olival gasta muita água, não é verdade, é precisamente o contrário. Destas culturas todas, é o olival que gasta menos. Portanto, esta rega, gota a gota, seja ele intensivo ou super intensivo, portanto, é precisamente por ter sido e havido esta intensidade na procura, portanto, e nas explorações do olival, que foi permitido ambicionarmos ampliar a área de regadio. Porque o consumo de água que é utilizado relativamente à expectativa que havia quando foi do projeto de Alqueva, portanto, ficou muito aquém daquilo que se esperava. E por esse motivo, portanto, foi possível expandirmos. Agora, meus amigos, portanto, nós não podemos querer desenvolvimento, não podemos lutar uma vida inteira por um melhor Alentejo, mais emprego, e depois quando estamos perante uma situação de sucesso, estarmos aqui a encontrar sempre problemas. Não podemos andar a correr atrás dos problemas. Temos que aproveitar as oportunidades. Alqueva foi uma grande oportunidade para o Alentejo. Há menos desemprego, há mais emprego. Estamos a ser autossuficientes em muitas produções. Evidentemente temos que apoiar. Temos que estar atentos a alguns problemas que possam surgir. Temos que os ultrapassar. Em questão de matéria de mão de obra, não tenho dúvidas que há, se temos conhecimento, há situações que nos desagradam a todos. Há que tentar encontrar através da fiscalização e de soluções preparadas, quer seja em articulação com as autarquias, seja como for, temos que encontrar as soluções mais adequadas. Mas, caros amigos, Alqueva está associado a um mundo de receios que a nós, os que vivemos no Alentejo, nos criou bastantes problemas. Foram décadas com problemas sobre o que seria Alqueva. Receios que aquilo nunca ia encher, vão esperar a vida inteira. Está lá, encheu ali um bocadinho. As polémicas quanto à cota, não pode ser tão alto, porque este motivo, tanta coisa, tanto demónio com Alqueva, não vamos fazer do olival, nem daquilo que pode ser um futuro melhor para os alentejanos e para os portugueses e para o país, um novo obstáculo. Não vamos criar um novo Alqueva agora, neste Alqueva, que nos está a ser uma grande janela de oportunidade e de esperança para nós todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Deputada do CDS, Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, o CDS, relativamente a estes três projetos, subscreve, eu diria, não diria na íntegra, porque houve coisas que não apanhei totalmente, mas as intervenções do PSD e do PS. Mas pode-me ter escapado qualquer coisa que eu não possa subscrever, mas dizer que uma coisa é, aliás, o CDS apresentou um projeto que não pediu para discutir neste âmbito, porque não tem relação direta com aquela que pretendem dar com o Olival, portanto, com nenhuma cultura específica, mas que tem a ver com a necessidade de estudar e planear as disponibilidades de água face à dinâmica de investimento em toda a região e ao alargamento do projeto de Alqueva, mas isso será uma outra matéria. Mas, de facto, relacionar a intensificação cultural com a mão de obra escrava é, no mínimo, abusivo, porque há um conjunto de instrumentos, como é óbvio, a legislação tem de se cumprir, e se as empresas não cumprem a legislação laboral, têm de ser todas elas, aquelas que estão cumprindo, e penalizadas. Agora, o Olival não tem culpa nenhuma disso, certamente. E dou como exemplo o estrangulamento que existe, não tem nada a ver com o Olival, na Costa Vicentina, onde há uma dinâmica imensa de investimento, há necessidade de mão de obra, e a mão de obra existe, e não há condições para colocar os trabalhadores, porque, quer as autarquias, porque é uma zona protegida, e não criam condições, nem permitem novas condições para os trabalhadores estarem. Portanto, em vez de estarem bem, estão mal porque estão em incumprimento, e portanto todo o incumprimento das condições laborais, como é óbvio, é de criticar e de penalizar, mas não tem nada a ver com a intensificação cultural. Depois, dizer que, por exemplo, eu não percebo e nem nunca ouvi ninguém preocupado, nem nenhum partido preocupado com a área de monocultura intensiva da vinha no Alentejo, que toda a vida houve, ou por exemplo com a monocultura intensiva da vinha no Douro. O Douro tem monocultura intensiva da vinha. Nunca ouvi ninguém questionar o Douro e os problemas ambientais que não me parece que existam no Douro, e portanto é um preconceito ideológico contra o olival super intensivo, que aliás o Bloco de Esquerda aqui até renominou de hiperintensivo, que é um termo que eu nunca... Não, foi? Ah, hiper, então alguém, peço desculpa, então foi o PCP, peço desculpa, eu só ouvi, não ouvi da primeira parte, hiperintensivo, que não existe. Depois dizer até que talvez por falta de informação, o Sr. Deputado Carlos Matias referiu que os vários governos privilegiaram, ou que os fundos comunitários privilegiaram o olival superintensivo. Eu diria que talvez por falta de conhecimento diga isso, porque a grande maioria dos olivais superintensivos que foram plantados na década, portanto, que estão agora em plena produção e que foram plantados no início dos anos, no final da década de 90, princípio dos anos 2000, na altura as regras de apoio, portanto as taxas de apoio, como havia de facto na altura um preconceito ideológico num governo PS até relativamente ao olival superintensivo, as taxas de apoio que o olival superintensivo tinham eram de olival intensivo. Ele, o senhor assessor do PS, estava a dizer que se estava a confirmar, até deve saber quem era a pessoa que estava à frente nessa altura. Portanto, não vou, e portanto de facto houve apoios como o olival intensivo ao olival superintensivo, portanto foi extremamente prejudicado. Depois, a dizer que eu misturo assim um bocadinho as intervenções dos vários grupos, dos vários partidos, dos vários proponentes, porque de facto estão interligados. Não percebo como é que o PCP entende que a monocultura põe em causa a soberania nacional, quando nós comparamos um olival superintensivo que produz 14 toneladas de azeitona por hectare com um olival tradicional que produz uma tonelada, quando nós, por via das plantações de olival que existem, nós que passámos de deficitários a sedentários em azeite, e portanto isto é muito bom para o nosso país. De facto é uma marca que nos diferencia e que nunca na vida iremos estar em acordo. O CDS entende que Portugal não pode querer produzir de tudo, ter soberania alimentar em todos os produtos, porque nós não conseguimos produzir todos os produtos, e portanto temos de facto de ter uma balança comercial
comercial equilibrada, portanto sedentária se possível, mas não de produzir, ser autossuficientes em todos os produtos. Depois, um comentário às afirmações ou às propostas e aos considerandos do PAN, relativo, que eu acho que são extraordinários, relativamente à necessidade, por falta de água, nós não vamos ter olival regado, temos é privilegiar as culturas de sequeiro, ou seja, nós temos alterações climáticas, vamos ter cada vez períodos mais prolongados de seca, e então vamos é não regar, que é para as culturas morrerem, como não chove, não tem água e vão morrer. Quer dizer, isto não cabe no meu racional, e portanto eu gostaria que alguém explicasse, que o Sr. Deputado conseguisse explicar como é que pretende, em face a alterações climáticas, em que não vai haver períodos cada vez mais prolongados de seca, em vez de nós tentarmos armazenar a água que cai, e eu já disse isto nos últimos meses, N vezes, que nós passámos da pior seca deste que há registros históricos para a primavera mais chuvosa deste que há registros históricos, e portanto nós temos de captar, conseguir armazenar a água quando ela cai, nos períodos intensos em que ela cai, e depois também dizer que o Alentejo é a zona do país onde há maior escassez de água, Sr. Deputado, isso é estarmos há 30 anos atrás, porque o Alentejo é talvez hoje em dia a região do país onde há maior disponibilidade de água. Veja-se a região do Tejo, até a região de Viseu, onde este ano faltou água, e portanto no Alentejo não houve falta de água, e a Alqueva de facto veio trazer-nos uma grande segurança nesse aspecto. Uma última nota também relativamente à componente agrícola, quando falam do perigo dos produtos químicos, portanto dos tais maus pesticidas que vão contaminar os lençóis freáticos e que fazem afirmações acerca disso, o que eu perguntava é aonde é que há esses dados, aonde é que há essa informação, com base em que é que os senhores dizem, porque uma coisa é proporem estudar para ver se há contaminação, outra coisa é afirmarem que há e portanto e nesse sentido pedirem para estudar, se já sabem que há, nem precisam de estudar. Depois dizer que a União Europeia é o conjunto, portanto é o espaço económico, a região do mundo onde há maior escrutínio em termos de produtos fitossanitários. Os agricultores europeus são extremamente limitados, portanto cada vez há menos princípios ativos e cada vez há menos possibilidade de utilização de produtos, e portanto faz lembrar aquilo, porque alguém ultrapassa os limites de velocidade na estrada, não se vai proibir os carros a andar na estrada, e portanto tem de se penalizar, fiscalizar e penalizar quem não cumpre. E para terminar, dizer que, portanto, corroborar aquilo que o deputado Pedro Duarte Ramos disse relativamente ao passado, tanto ao sequeiro, ele lembrava a campanha do trigo, que não foi num tempo, e até quem não se lembra do famoso giracídio, em que os agricultores do Alentejo faziam girassol só porque o subsídio era maior, e portanto, de facto, daquilo não produzia nada, e portanto, não me parece que seja essa realidade aquela em que nós queremos regressar. E portanto, só uma última questão, o senhor no projeto do PAN é afirmado que há, eu já tinha falado nisto, portanto, que há impactos ambientais, portanto, no fundo, quem é que os analisou e quem é que os constatou, e depois dizer, o Sr. Deputado também alguns diz que devia ter sido acompanhado este processo de plantação e não foi, e eu pergunto com base em quê, quem é que não acompanhou, portanto, todos os projetos são aprovados, hoje em dia há acompanhamento técnico, porque as culturas são muito mais exigentes em termos tecnológicos, portanto, qualquer falha tem muito mais consequências, e portanto quem é que não acompanhou? E portanto dizer que uma última nota só relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, que eu confesso que acho que os dois primeiros pontos não têm nada a ver com o título nem com no fundo com o tema, com o debate geral, e que não é uma questão de concordar ou não concordar, mas acho que estão desfasados ou desenquadrados daquilo que é o objetivo do projeto, portanto, por um amplo debate no âmbito da revisão da PAC sobre a definição dos principais objetivos e medidas da política agrícola e alimentar, o que é que isto tem a ver com o olival superintensivo, a menos que seja que os senhores queiram proibi-lo, e estabelecer-se de forma participada critérios para a regionalização dos financiamentos, uma repartição mais justa dos apoios, o que é que isto tem especificamente a ver com o olival intensivo, também não entendo. E, portanto, dizer que o CDS não acompanha de todos estes projetos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chegou a informação à mesa de que o PCP quer usar da palavra a seguir. Pergunto aos outros propostas. Muito bem, então o PCP vai tomar a palavra e para esclarecer dois ou três pontos, muito rapidamente. É que não podemos comparar a Alqueva com água e sem água, Alentejo com água e sem água. É comparar o incomparável. Temos que comparar o Alentejo com regadio, com cultura, com monocultura ou com culturas de produções diversificadas. É isso que nós temos de ter de pôr num prato da balança e noutro prato da balança, porque é subverter a discussão quando pensamos em Alqueva, árido, seco, como estava, e o Alqueva, com disponibilidade de água, e agora é o que é que fazemos com aquela água e o que é que fazemos com aquelas terras. E eu pergunto se não há concentração, se alguém tem dúvidas que haja concentração da terra. Ninguém tem dúvidas, os jovens agricultores bem o dizem. E, portanto, relativamente a essa questão está arrumada, e a questão da soberania alimentar também não vou perder mais tempo. No entanto, é importante, relativamente aqui a estes projetos, o que eu quero dizer é o seguinte. É importante que seja feita a monitorização ambiental. Se aqui foi dito que não há provas, e estas provas provavelmente serão provas de caráter científico, de que possa não ser prejudicial, quer para os solos, quer para os aquíferos, quer para as populações, se não há estudos científicos, então que estas monitorizações sejam feitas, e acima de tudo, mas há uma coisa, que é as queixas das populações. As populações, neste momento, queixam-se de que têm problemas respiratórios, com cheiros, com problemas, portanto... E é exatamente, é o olival superintensivo que lhe está a provocar isto. E, portanto, e nesse sentido dizer que é importante que existam perímetros de proteção dos aglomerados urbanos, nos quais deve haver limites à instalação das explorações de cariz intensivo. Isto tem que ser respeitado, porque as populações estão lá muito antes do olival intensivo, que está a chegar às ruas das aldeias. E depois, na questão laboral, quem não respeita aquilo que é a legislação laboral e tem práticas abusivas em termos do que é o recurso a este tipo de mão de obra, então que estas explorações e estas entidades sofram os cortes, que quando têm apoios públicos, sofram cortes, quer sejam comunitários, quer sejam nacionais, e que essas explorações não tenham, para aqueles que for comprovada a existência dessas irregularidades, que seja então feito esses cortes em termos de fundos, quer sejam eles comunitários ou públicos, disse. Passo então a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer aqui dois comentários. Um primeiro comentário mais pragmático à Sra. Deputada, respondendo a uma dúvida da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, dizendo onde é que há dados, onde é que há estudos, onde é que há evidências de que na produção agrícola tem impacto nos solos e nos sistemas aquíferos, resultante da utilização de fertilizantes e pesticidas. Olhe, por exemplo, na Agência Portuguesa do Ambiente, há claramente dados em que dizem que todos os sistemas aquíferos do país estão contaminados devido à utilização de nitratos, fosfatos, pesticidas decorrentes da atividade agrícola e pecuária intensiva. Está lá. Mas mais recente, semana passada, relatório do Estado do Ambiente 2018, ver bem o capítulo dos solos, que remete para as fichas temáticas que estão nos sites do Ministério da Agricultura, já tive hipótese de as constatar, e temos, claramente, impactos ao nível do solo, de contaminação do solo, decorrentes da agricultura intensiva. Está lá. E, portanto, são dados do próprio Governo. A pressão da agricultura é por demais evidente. E, portanto, estou-lhe só a responder onde é que estão esses dados, onde é que estão esses estudos, que bem que não são estudos, mas pelo menos essas evidências. E, portanto, é por demais conhecido que a agricultura intensiva, a pecuária intensiva, porque utilizam fertilizantes e pesticidas, tem impactos nos sistemas aquíferos e nos impactos de solos. Pode-me perguntar, região a região, caso a caso, quanto é que isso, qual é que é o real impacto? Bom, isso poderemos não saber, e é precisamente isso, e agora, respondendo aos senhores deputados Pedro Duarte Ramos e Norberto Patinho, é precisamente isso que eu gostava de saber e que nós gostávamos de saber. O paradigma de produção agrícola no Alentejo alterou, como os senhores disseram. Face a conseguirmos um maior desenvolvimento do país, estamos a fazer uma produção diferente daquela que fizemos anteriormente nas últimas décadas e nos últimos séculos. Como vocês disseram. Com grandes resultados ao nível do crescimento e do desenvolvimento do país. E quanto a isso, nada a opor. Agora, antes da utilização massiva da área do Alentejo para o olival intensivo, foi feito algum estudo que nos diga, que nos preveja, qual é que poderá ser o impacto desta utilização? Não. Ou então, se calhar, foi, e o Governo não disponibiliza, e pergunto-vos a vocês que estão no Governo desde 2008, E assim, deputado Norberto Martinha, qual é que é o medo de nos disponibilizar estes relatórios que o Primeiro-Ministro já disse que existiam, de 2009, 2010 e 2011, e porquê é que não disponibilizam? Se já disse que disponibilizava, se o PAN já fez o requerimento prescrito, estão com medo de quê? Esta é a primeira. É a anteriori, qual é que é a previsão do impacto de uma determinada atividade? Esta é a primeira questão, e que os senhores não me responderam. Há estudos, toda a gente sabe, mas eu não conheço. Vocês podem conhecer os estudos todos, nós não conhecemos. E o segundo é o acompanhamento, a monitorização e o eventual ajuste. Isto é, nós temos um olival intensivo numa determinada área do Alentejo em que uns dizem não tem problema nenhum, não tem qualquer impacto. E há outros que dizem, fruto inclusivamente do relatório do estado do ambiente, etc, etc, que sim, que tem impactos ao nível da contaminação do solo, ao nível da contaminação dos sistemas aquíferos. Então vamos avaliar. Anualmente devemos fazer um estudo de impacto ambiental para que nos diga, sim senhor, que corrobore aquilo que vocês estão a dizer. O olival intensivo e superintensivo e hiperintensivo ou mega intensivo não tem qualquer problema ao nível dos índices da fertilização dos solos, ao nível da contaminação dos solos e dos aquíferos. E ficamos todos descansados. Agora, estes dados Portugal não tem. Muito obrigado.
Passo então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Bem, eu vou tentar ser breve depois da verve muito oportuna do nosso colega do PAN, que explicou muito bem o problema. Eu só queria sublinhar o seguinte: o problema de facto é da monoespécie e das vastíssimas áreas, de uma forma incontrolada, porque não existem planos, não foi planeada a expansão da espécie. E eu recordo aqui, não se trata de preconceito, trata-se quando mundo de tirar lições de quando todos ouvimos falar do petróleo verde para Portugal, que eram os eucaliptos. Era ótimo para Portugal. Criava excedentes, produzia muito, era muito produtivo, era muito bom para a balança comercial, para a balança de pagamentos, para os postos de trabalho que criavam. E havia um petróleo verde que estava a nascer por todo Portugal. Hoje já tirámos lições disso. E, portanto, já percebemos o que é a expansão incontrolada de uma monoespécie, por muito rica e proveitosa que ela nos apareça. E, portanto, ninguém está nada contra o azeite, com certeza que sim, nós queremos, e é um fator positivo que se produza azeite, que se produza tudo isso que disseram, que haja essa diversificação, mas que isso seja controlado, seja avaliado, seja ponderado, para que os efeitos negativos que o excesso sempre provoca não nos venham a cair em cima daqui por uns anos, como aconteceu com a floresta de eucalipto, que todos já percebemos que foram cometidos excessos. Pronto. E, portanto, nós, é essa a questão, Sr. Deputado Norberto Patinha, e creio que percebeu a situação, quando disse que temos que estar atentos aos problemas que se possam sentir. E são esses os problemas que estão a sentir. A questão da mandobra, é pena a deputada Patrícia Fonseca não estar agora aqui. A questão da mandobra e da mandobra intensiva, em algumas zonas do Alentejo, e ela referiu, e muito bem, em particular, a Costa Vicentina, a que se refere aqui o caso de Odmira, que eu reportei, acaba por ser um outro aspecto decorrente da mesma realidade. Porque não estamos só a falar de uma realidade física, não estamos só a falar de olival, estamos a falar de quem cultiva olival, não estamos só a falar de estufas, estamos a falar de quem trabalha nas estufas, não estamos só a falar da produção de vinhas, estamos a falar de quem produz o vinho, estamos a falar de uma realidade económica e social. E tem uma dimensão, e aí, enfim, permitam-me que sublinhe esse facto, que não se compadece com a afirmação estrita aplique-se a legislação, porque está criado, pela dimensão que tem, em particular na Costa Vicentina, está criado um problema político. E é bom que, a tempo, acordemos para o problema político. Porque já agora, se me permitem o alargamento do âmbito desta discussão, uma breve referência, existem milhares de imigrantes. Nós sabemos o que são as condições degradantes em que vivem estas pessoas, os problemas sociais que daqui podem decorrer, sabemos as ameaças que podem surgir sobre problemas sociais que daí podem decorrer e, portanto, antes que venham culpar os imigrantes de problemas que existem, resultado das condições em que as pessoas vivem, era bom que politicamente fosse assumido que há ali um problema para encarar de uma forma multissetorial. Quer ao nível da agricultura, que se calhar é onde poderemos intervir menos, mas aos mais diversos domínios, os municípios, e é dito, se os senhores deputados quiserem ver a ata da Assembleia Municipal de Odmira em fevereiro de 2016,
é feita uma análise muito, muito rigorosa e muito crua da situação. E com certeza que ninguém melhor que os autarcas de Odmira acham que o seu Conselho deve progredir. Mas eles estão preocupados com a situação. São os problemas que estão a surgir. E, portanto, não se trata de ser catastrofista, alarmista, nada disso. Trata-se de abordar e enfrentar os problemas onde eles estão a surgir. E é o próprio Partido Socialista de Odmira que os está a levantar de uma forma bastante rigorosa. E, portanto, é esse lado da questão. Nós entendemos, e é essa a análise que fazemos, que tudo isto são decorrências, de alguma forma, não estritamente, mas decorrências, de alguma forma, da política agrícola comum, são problemas que estão a surgir e que têm que ser atalhados em tempo em que têm que ser tratados, e acho que, de uma forma geral, os diversos projetos de resolução, com ângulos de abordagem diferentes, enfim, os tratam bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegou a informação de que o ponto 17, que seria agora o seguinte, foi pedido o adiamento por parte do CDS, bem como do ponto 4, também pediu o grupo parlamentar do CDS, pediu o adiamento.
O 7?
O 4 e o 17. Adiamento dos pontos 4 e 17, da ordem do dia. Vamos então dar início à discussão. Atenção, há uma proposta também de discussão conjunta dos dois projetos do ponto 5 e 6, ou seja, a discussão do projeto de resolução número 1685/13 do PCP, que recomenda ao Governo o apoio aos viticultores e outros agricultores afetados pelas intempéries na região do Douro, e a discussão do projeto de resolução de 1686/13 do PSD, que recomenda ao Governo um conjunto de medidas de apoio extraordinário em resultado da forte intempérie da ocorrida na freguesia do Pinhão, na União de Freguesias de Casal de Loivos, Val de Mendiz e Vilarinho de Cotas, na freguesia de Sanfins do Douro e na freguesia de Vilar da Massada, no Conselho de Alijó. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma coisa a opor a esta discussão conjunta. Sr. Deputado João Castro. Deputado Francisco Rocha.
Peço desculpa, era para pedir o adiamento potestativo dos pontos 5 e 6, está bem?
Foram então pedido o adiamento por parte do PS dos pontos 5 e 6. Passamos então ao ponto 7, que referente à distribuição do projeto de lei número 918/13 do PAN, que determina a admissibilidade da alimentação de animais errantes. Sr. Deputado,
não está? Não, é só para distribuir. Cabe a elaboração de parecer ao PSD.
É o PSD. Também é o outro que é do PSD. Este ponto 7 é para distribuir, cabe ao PSD. Passamos então ao ponto 8, a discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 655/13 do PAN, procede ao reforço de normas relativas à prevenção de incêndios previstas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. O autor do parecer, deputado Santinho Pacheco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O deputado, único representante do PAN, sou Partido das Pessoas, Animais e Natureza, deputado André Silva, subscreve e apresenta à Assembleia da República o projeto de lei 655/13 da terceira, procede ao reforço das medidas relativas à prevenção de incêndios previstos no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Esta apresentação foi efetuada no âmbito do seu poder de iniciativa, nos termos da linha B do artigo 156 e número 1 do artigo 167 da Constituição, e em conformidade com o regimento da Assembleia da República. A iniciativa em apreço assume a forma de projeto-lei nos termos do artigo 119 do regimento. A Comissão de Agricultura é competente para a elaboração do respectivo parecer. Considero ao proponente da iniciativa, na sua exposição de motivos, que é notória a ausência de gestão ordenada de combustível presente nas áreas florestais. Refere o subscritor que existem diversas premissas legais comumente desconsideradas e incumpridas pelos diversos agentes envolvidos na gestão da floresta, que podem ter efeitos devastadores para todo o país, como foi exemplo o ano 2017. Afirma o proponente que, atendendo aos bens jurídicos em causa e à patente ineficiência do recurso a meras coimas aplicadas aos prevaricadores, as ações deveriam dar asa à responsabilidade criminal. O deputado André Silva reafirma que parece fundamental impedir a plantação de determinadas espécies junto às vias rodoviárias e ferroviárias, privilegiando a plantação de espécies folhosas autóctones. A presente iniciativa procede da alteração ao Decreto-Lei nº 124/2006, 28 de junho. A nota técnica da iniciativa apresenta de forma sistemática não só as propostas de alteração ao supracitado Decreto-Lei, mas também 5 alterações anteriores já introduzidas. É referida de forma exaustiva a responsabilidade criminal prevista para os incêndios florestais. Em face da informação disponível, não é possível determinar ou quantificar os encargos resultantes da eventual aprovação do presente iniciativa legislativa. O relator do presente parecer exime-se manifestar a sua opinião, reservando essa mesma opinião para o debate em plenário. Concluindo, o projeto de lei 655/13, terceira, procede ao reforço das medidas relativas à prevenção dos incêndios florestais previstas no Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Esta apresentação foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis. Deve a nota técnica acompanhar a iniciativa legislativa ao longo de todo o processo legislativo. Nos termos regimentais aplicáveis, deve o presente parecer ser submetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República, pelo que a Comissão da Agricultura e Mar é de parecer que a iniciativa em análise reúne os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para cumprimentar e saudar o deputado Santinho Pacheco pelo vigor com que elaborou este parecer e, portanto, nós acompanhamos e vamos votar favoravelmente este parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do PS. Ah, é verdade, peço desculpa, é do mesmo grupo parlamentar. Sr. Deputado...
Obrigado, Sr. Presidente. É para agradecer e cumprimentar o deputado Santinho Pacheco pelo relatório que fez. Ele é rigoroso e exaustivo e nós estamos em condições de o aprovar e, portanto, agradecemos o trabalho feito. Já agora aproveito para informar que me vou retirar porque tenho que participar noutra comissão, mas acompanharemos os trabalhos de outra forma.
Passo a palavra, Sr. Deputada. Está em condições de intervir, Sr. Deputada?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, apenas também para felicitar o deputado Santinho Pacheco pela elaboração do relatório. Não tenho nada, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputada. Vamos passar então, enquanto não vou passar a palavra ao deputado do PCP. Posso, com licença, também para felicitar e saudar o Sr. Deputado Santinho Pacheco pelo trabalho que teve com sendo relator deste parceiro. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 9, preparação da especialidade do projeto lei número 776/13 do PCP, referente ao regime excepcional das redes secundárias de faixa de gestão de combustível, do projeto de lei número 812/13 do PCP, que estabelece os critérios de indemnização pela concretização das servidões administrativas para a criação das faixas de gestão de combustível e determina a responsabilidade pela sua execução e manutenção procedendo à sexta alteração ao decreto-lei número 124/2006 de 28 de junho, e do projeto de lei número 820/13 do PSD, que criou o Observatório Técnico Independente para a análise, acompanhamento e avaliação dos incêndios florestais e rurais que ocorram no território nacional. Passo então a palavra para o Sr. Deputado do PCP. Enquanto deputado do PCP, entendo que nesta preparação da discussão da especialidade, ouvidos, quer por escrito, quer também em audição, as entidades que foram sugeridas, acho que estamos em condições para podermos definir aqui um prazo, numa primeira instância, para a recepção de propostas aos projetos de lei e depois, posteriormente, possamos então passar à discussão da especialidade. Em concreto, o processo legislativo, terminar esse processo legislativo, sendo certo que deixaria aqui a sugestão de que até à próxima segunda-feira pudessem chegar à Comissão as propostas de alteração aos projetos de lei em discussão. Passo a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos em condições de apresentar também propostas de alteração, contudo, verificamos que alguns contributos que solicitamos ainda não chegaram. Faço notar que a própria audição que ocorreu com o Sr. Engenheiro Tiago Oliveira, Presidente da Comissão, ficou de enviar, e ao que eu sei, ainda não enviou as propostas, os seus contributos à proposta do PSD, que cria o Observatório Técnico Independente. Portanto, eu não tenho, ainda ontem procurei e não me tinha chegado. Não sei se já chegou ou se não. Mas não relativamente. Não é esta matéria. Ele fez. Mas, de todo modo, se já chegaram todos os contributos e, portanto, chegam os que há, nós não. Só estou a fazer referência a este, porque ele, especificamente relativamente às questões que lhe colocámos, comprometeu-se a mandar propostas de alteração ao Observatório. Devo dizer-lhe mais, vou falar de memória. Disse que considerava que era uma boa iniciativa, teria algumas sugestões de alteração a fazer. E, portanto, nós ficámos a aguardar essas sugestões. Não o fez, mas, portanto, parece-me bem, até a próxima segunda-feira, os partidos entregarem propostas de alteração e depois continuarmos com o calendário que foi aqui proposto.
Bem, de qualquer das formas, os serviços da Comissão irão, junto do Sr. Tiago Oliveira, solicitar alguns contributos que ainda estejam em falta ou que ele, de facto, queira também enviar para a Comissão para o trabalho do curso deste processo legislativo. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Castro. No ponto 9. Deputado Santo Pacheco, tem a palavra.
O Grupo Parlamentar do PS está também em condições de prosseguir o tratamento deste processo legislativo, mas, pegando nas palavras do Sr. Deputado Maurício Marques, nós entendíamos que as declarações e as sugestões deixadas na Comissão pelo Engenheiro Tiago Oliveira são extremamente importantes, porque, de certa maneira, vincando bem uma certa importância da proposta do PSD, há, no entanto, sugestões que alteram fundamentalmente as atribuições previstas no artigo 2º do respectivo diploma, e por isso para nós era extremamente importante conseguirmos o parecer formal do Sr. Engenheiro Tiago Oliveira, designadamente porque no caso concreto a proposta do PSD é fundamental para basear as propostas de alteração que o Partido Socialista fará no que diz respeito ao diploma, designadamente na alínea B do artigo 2º. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não está a deputada do CDS nem do Bloco de Esquerda. Passo a palavra ao Sr. Deputado do PCP, João Dias, para dar a sua opinião. Eu penso que, relativamente a esta questão, foi decidida e foi feita. Infelizmente, não pôde estar por compromissos assumidos no âmbito de trabalhos parlamentares. Na audição ao Sr. Tiago Oliveira, mas entendo que se o senhor teve a oportunidade de dizer o que tinha a dizer, terá dito em sede da audição e certamente que não terá deixado por dizer, no essencial, os contributos que teria que dar. Estará a atrasar mais este processo legislativo com base num argumento de que as informações por escrito, aliás, quer dizer, se foi por audição, o contributo escrito, sendo válido, não implica que não tenha já sido considerado e não esteja contemplada aquilo que foi anunciado na audição. Portanto, os contributos que foram entregues já chegaram, já foram distribuídos. Se ainda assim o grupo parlamentar, algum grupo parlamentar tiver essa necessidade mais pessoal, digamos assim, pois que o faça, mas penso que é mais que suficiente que, esta entidade foi ouvida, portanto teve mais que a oportunidade para dizer o que tinha a dizer e terá dito, certamente, tudo, não virá acrescentar nada por escrito. Portanto, penso que não é por essa via que vamos adiar mais este processo, alertando para que as consequências que isto irá ter, para, nomeadamente para as autarquias, e isto é um papel, é uma questão muito importante, porque anda no terreno, como todos nós deputados andamos, sabemos o que é que os autarcas nos pedem. E os autarcas estão muito preocupados com esta situação, que tem a ver com a assunção de responsabilidades para as quais não têm competências, não têm capacidades, não têm meios técnicos, não têm meios humanos para resolver esta questão que está a ser passada para cima. E, portanto, acho que temos de ser razoáveis e, aliás, vamos ter que ter um trabalho na especialidade nesta questão, e especificamente no projeto de lei 776, porque que tem a ver com redes secundárias de faixas de combustível, que, na verdade, começa a deixar de ter efeito, uma vez que reportava-se a 31 de maio. E, portanto, temos de ter aqui a capacidade de redigi-lo e corrigi-lo nesse aspecto, reportando a essa data. Disse. Sr. Deputado Maurício Marques, diga.
Sr. Presidente, relativamente à questão do projeto de lei número 776 a que se refere, o PSD nem esteve já em condições de o discutir e de levar para votação. Não foi o PSD que quis ouvir quem quer que seja relativamente a esta matéria. A única observação que o PSD fez foi, efetivamente, relativamente ao seu projeto e relativo a uma observação tida a quando da audição, porque o senhor Presidente da Unidade de Missão disse que ia mandar posteriormente relativamente a este diploma em apreço. A única objeção, a única questão que aqui colocámos foi relativamente ao nosso e não aos demais. De todo modo, comecei logo por dizer que estamos em condições para até segunda-feira apresentar propostas de alteração aos diversos e estamos disponíveis para votar na especialidade os projetos em apreço.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Então, Sr. Deputado Santino Pacheco.
Da parte do Partido Socialista, também ninguém aqui insinuou sequer que queria qualquer adiamento. A única coisa que para nós era importante era a clarificação da intervenção do Sr. Engenheiro Tiago Oliveira na audição que teve connosco. Era a única, e pura e simplesmente clarificar o que foi dito, porque isso é importante, repito, para fundamentar uma proposta de alteração que o Partido Socialista pretende fazer no que diz respeito ao diploma do PSD. E mais nada sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, em síntese, ficaria, se os Srs. Deputados concordarem, ficaria propostas até segunda-feira para serem apresentadas à Comissão e pediria também aos serviços da Comissão que solicitassem junto do Dr. Tiago Oliveira, caso tenha algo mais a acrescentar, que os envie também até essa... Não, aliás, se calhar iríamos antecipar, pelo menos até sexta-feira, para permitir fazer a análise das propostas. Então vamos passar para o ponto 10. No entanto, eu tenho que sair e queria pedir que o deputado mais antigo assumisse então aqui a coordenação da... Mais antigo. É o mais antigo, é o que diz o regimento.
Vou à ordem de trabalho.
Há uma maneira de fazer. É o 11, o 10 já foi.
E é de iniciativa de quem? Do PC. É para escutar.
Caso haja escrutínio, é o PC.
Ok. Muito bem, Srs. Deputados, vamos então continuar a reunião. Quer vir? Força! Então vamos continuar. O escrutínio europeu, pergunto relativamente a esta proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento respeitando a determinadas possibilidades de pesca, se há interesse dos grupos parlamentares em que seja escrutinado. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, o Partido Socialista está interessado em escrutinar esta questão. Muito obrigada.
Havendo esse interesse, todos concordarem, compete ao PSD em fazer a indicação do relator. Depois indica, Sr. Presidente, ou Sr. Deputado, ou está em condições de indicar? Ok, muito obrigado. Então vamos entrar no ponto seguinte, 12º ponto, discussão e votação do requerimento do PSD para a audição conjunta com a Comissão de Economia da Sra. Ministra do Mar para prestar esclarecimentos sobre o planeamento dos pontos nacionais e matérias conexas. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, presumo que ao Sr. Deputado Gustavo Norte para apresentar o requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. A razão próxima da apresentação deste requerimento por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata prende-se com a circunstância de terem sido públicas há coisa de duas semanas, três talvez, um conjunto de notícias em relação ao desempenho dos portos nacionais, notícias essas que eram particularmente preocupantes e que faziam menções a reduções significativas que se teriam verificado no primeiro trimestre de 2018. Ora, essa circunstância não resultou, de facto, de qualquer arranjo de calendário, como já sucedeu noutras ocasiões, mas, porventura, com um processo mais delicado, que se prende com o conjunto de opções que o Governo tem manifestado fazer em relação aos portos nacionais, seja com a programação que tem até 2026, seja por força de um conjunto de processos, desde o Porto de Sines ao Porto do Barreiro e outros, que devem ser tratados de forma muito particular, com grande delicadeza. Há interesses conflituantes de grande magnitude em cima da mesa e parece fazer todo sentido que, perante a circunstância de não haver realização nesta área, vencendo-se todos os prazos, que a Sra. Ministra do Mar viesse prestar esclarecimento sobre um conjunto de dossiês importantes sobre o desenvolvimento da economia do mar e, em particular, sobre os portos nacionais. Muito obrigado.
Está aberta a discussão. Sr. Deputado João Castro, faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, o Partido Socialista, por regra, não se opõe a este tipo de requerimentos e de audições e, portanto, achamos que todos os esclarecimentos devem ser fornecidos ao Parlamento, sem, contudo, registar que nós vimos num percurso de crescimento sucessivo da carga movimentada nos portos nacionais. Estamos, o último ano finalizado, andamos na ordem dos 90 milhões de toneladas movimentadas, cerca de 2,76 milhões de teus. Pensamos que estas oscilações, portanto, seria expectável haver alguma oscilação. Pensamos que estas oscilações poderão estar relacionadas com as questões decorrentes da refinaria do Porto. De qualquer forma, nada como ouvir diretamente a Sra. Ministra e perceber a evolução e os diferentes argumentos que possam, de alguma forma, permitir um acompanhamento da evolução da movimentação de cargas, que, como sabemos, é de extrema relevância para a economia nacional. Muito obrigado.
Caso deputado, pergunto se o deputado Gustavo Norte quer usar a palavra novamente. Não.
Travaremos esse debate na altura adequada. Muito
bem. Vou colocar a votação. Presumo que está aprovado pelos dois grupos parlamentares presentes. O 13º ponto é a discussão e votação do requerimento do CDS, mas não temos a senhora deputada presente na sala. Vamos tentar fazer. Ainda bem, não é? Vamos tentar fazê-lo mais para o fim, sendo certo que já não faltará muito, portanto, Sr. Deputado, Sr. Assessor, Tiago, tentar assegurar que ainda vem a tempo de fazer esta apresentação. 14º ponto, discussão e votação do recamento do PS para a sessão da discussão conjunta e simultânea a diversas entidades sobre várias iniciativas legislativas. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar este requerimento. Faz favor, Sr. Deputado. João Castro, é o Sr. Deputado. Ponto 14. Faz favor, Sr. Deputado Francisco Paz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que as vantagens deste requerimento dispensam muita oratória por parte da minha pessoa. Penso que estamos em fase de rever o modelo estatutário daquilo que vai suceder à ex-Casa do Douro e, portanto, parece-nos pertinente e ponderado ouvir algumas entidades que se relacionam com a matéria e, portanto, acho que é claro, esperamos que os grupos parlamentares presentes concordem com o nosso modelo, com o nosso requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Não havendo essa discussão. Sr. Deputado Mário Simarques, faz favor.
Sr. Presidente, nós não nos opomos à realização conjunta destas audições aqui referidas. Entendemos, no entanto, que o processo da Casa do Douro é um assunto que se arrasta aqui há longos e penosos anos. Já foram ouvidas dezenas de entidades. Penso que já será do conhecimento dos diversos grupos parlamentares todas as posições dos intervenientes nesta matéria. E, por isso, não nos opomos, obviamente, mas vamos nos abster na votação deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, coloco à votação. Sr. Deputado Rocha, faz favor, com certeza. Sim, com certeza, faz favor.
Era só para relembrar ao Sr. Deputado Maurício Marques que este conjunto de audições se referem especificamente aos projetos que estão em causa, não àquilo que se passou, não é isso que está em questão. Nós entendemos pertinente e sublinhamos a palavra pertinente que estas entidades se pronunciem especificamente sobre os projetos de lei e até um projeto de resolução do PSD, que, como sabe, também está neste pacote. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi aprovado com o voto favorável do Partido Socialista e com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. O 15º ponto não está aqui o Sr. Deputado do PCP, portanto não o poderemos apresentar e votar esta conferência. E então entramos já no 16º ponto, que é a discussão e votação do relatório final da petição 201, que solicita a criação da legislação relacionada com a atividade de pastoreio. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, para apresentar. Faz favor.
Muito obrigada. Trata-se de uma petição subscrita por um único peticionário, que vem solicitar a regulamentação do pastoreio em terrenos baldios e o reconhecimento do papel dos pastores na gestão da paisagem de montanha. Esta petição deu entrada na Assembleia a 25 de outubro de 2016, foi remetida para esta comissão e cumpre todos os princípios regulamentares e formais para a sua aceitação. Com esta petição, o peticionário pretende que a Assembleia da República legisle de forma a proibir o pastoreio em áreas com aptidão florestal e especifica que nas áreas dos baldios com aptidão para pastoreio, este apenas seja permitido se for acompanhado de pastor ou através de estruturas de contenção dos animais nos espaços dedicados a esse fim. Ainda que perante sinais de maus-tratos aos animais seja cessada a atribuição de ajudas do pastoreio. Pede também que seja reconhecida a profissão de pastor como elemento fundamental para a conservação do património genético das espécies e como elemento fundamental para a conservação da biodiversidade, da gestão da paisagem e do equilíbrio dos ecossistemas. Para isso, tece uma série de considerações que eu vos vou poupar e, portanto, não, que já terão vindo, sendo que esta petição, como disse, foi admitida. A Comissão encontra com este relatório esgotada a sua capacidade de intervenção e, portanto, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionante e também aos grupos e também enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República nos termos do exercício do direito de petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Não havendo inscrições, vamos colocar à votação. Eu voto contra. Alguém se abstém? Foi aprovado por unanimidade e felicito a Sra. Deputada pelo trabalho realizado. Temos o ponto 12º. A Sra. Deputada Patrícia não vem e, portanto, não podemos aprovar. E também tínhamos nos outros assuntos um parecer de uma COM por parte do Partido Comunista Português, que também não estando presente, vamos ter que adiar. E a mesa não tem outro assunto para ser colocada à discussão. E não havendo qualquer iniciativa por parte dos grupos parlamentares, está encerrada a sessão. Muito obrigado.